Estamos começando mais um programa, a Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. Sejam todos muito bem-vindos para abrirmos a Palavra do Senhor e entender aquilo que Ele tem para nos dizer. Cada semana, nós somos surpreendidos com a revelação que vai nos ajudando a entender mais e mais do amor, da graça e da salvação. E assim, podemos nos preparar para tudo aquilo que vai acontecer. O nome do programa, você já sabe, é Arena do Futuro. A Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos continuar o tema do último programa, onde estávamos tratando sobre o estranho ato de Deus. É isso mesmo. Como relacionar um Deus que é amor e faz justiça, um Deus que salva, mas um Deus também que condena. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Existe um inferno eterno onde as pessoas estão queimando para todo sempre? Para saber mais, continua comigo, porque o Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E todo encontro que nós temos aqui, eu sempre falo que o nosso objetivo aqui na Novo Tempo é que você continue aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Porque essa palavra que mostra o caminho, que dá a direção, que dá a segurança, é a revelação de Deus, é uma carta de amor que Ele nos deixou. Por isso, continuar estudando a Bíblia além da programação da Novo Tempo é o nosso objetivo. E é isso que nós fazemos ao oferecer a você materiais tão bonitos, ricos, importantes e que vão lhe ajudar a ter uma experiência mais profunda com o Senhor, como é, por exemplo, a revista Esperança na Mira da Verdade. Essa revista aqui foi escrita pelo professor Leandro Quadros, que você conhece do programa Na Mira da Verdade, onde ele trata diferentes temas desses que são importantes e que muitas vezes a gente não sabe, não entende, não compreende e que se não tiver um guia seguro, muitas interpretações equivocadas são feitas. Por exemplo, eu abri aqui ó, na lição número 9. Essa lição aqui tem tudo a ver com o tema de hoje. Textos difíceis sobre o inferno. Entender o que é o inferno, ele existe, é um lugar onde as pessoas estão queimando eternamente. Isso tudo vai fazer a diferença e vai te livrar de várias especulações que aparecem por aí. Esse material está aqui inteiramente à sua disposição. Essa aqui é a minha revista, já tenho o meu material garantido e você pode garantir o seu também gratuitamente. E o que você tem que fazer para ter esse material? É muito simples. Você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp, anota o número aí, ó, 12 98244449. Vou repetir, 12 98244449. Neste WhatsApp, você então vai pedir o seu material Na Mira da Verdade, a revista Esperança, e nós vamos enviar gratuitamente para você, tá bom? Ou você pode ir no nosso site. O endereço é o seguinte, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica vai chegar nesta página aqui, ó. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Você então acha que o estudo Na Mira da Verdade, para mim apareceu aqui já na primeira página. É só escolher e você tem duas opções, baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira ter pelo correio, então você tem aí para colocar os seus dados, você vai fazer parte então da nossa escola bíblica e vai receber esse material gratuitamente, tá bom? Beleza, né? Eu quero também te convidar, se você ainda não se inscreveu, a se inscrever em nosso canal no YouTube, Arena do Futuro NT. Você vai lá e vai encontrar todos os nossos programas, a Arena do Futuro, à sua disposição para você assistir e compartilhar com outras pessoas. Tem muita gente que usa os programas Arena do Futuro como uma forma de ensinar a Bíblia para alguém da família, para algum amigo, para alguém do trabalho. Então está aí tudo à sua disposição, tá bom? Usa aí todos esses materiais à sua disposição para entender ainda mais sobre a palavra do Senhor. Essa palavra que jamais volta vazia. Estamos prontos para começar o tema de hoje. Eu já tenho a minha Bíblia aqui. Espero que você também tenha a sua Bíblia aí, porque no programa Arena do Futuro tudo começa na palavra. estamos tratando sobre o estranho ato de Deus. E o que é esse estranho ato de Deus? É o Deus que ama, mas que ao mesmo tempo vai condenar. O Deus que dá a vida, mas vai destruir os ímpios, ou seja, aqueles que não tomaram uma decisão. E este assunto é um assunto muito sério. Você não pode deixar de lado ou deixar para depois, porque uma decisão precisa ser tomada neste momento, agora. Quando o Arena do Futuro chega na sua vida, quando o novo tempo passa diante dos seus olhos, é porque Deus tinha um encontro marcado com você. Ele tem uma mensagem para você. E se você ouve e vive essa mensagem, você vai demonstrar sabedoria e vai estar do lado do amor de Deus e não precisa se preocupar com esse estranho ato de Deus, que é o ato da condenação. Mas não se esqueça, Deus que é amor, ele também vai fazer justiça. Nem todos vão se salvar. Se salva aquele que quer. E se perde aquele que não decide, aquele que não escolhe. Mas eu agradeço a Deus, porque eu sei que você está tomando uma decisão importante agora. Eu sei que você está dando um passo de fé. Deus seja louvado por isso. Ele está aí do seu lado, te abraçando e comemorando com você esta vitória espiritual. Entendemos que esse estranho ato de Deus significa a condenação, significa dar a uns e outros as consequências das suas escolhas ou das suas decisões. Um Deus de amor, vimos no último programa, não vai deixar as pessoas queimando para sempre, sofrendo eternamente, porque isso não tem nada a ver com o caráter de Deus. Para pensar. Como é que você estaria desfrutando do céu se você soubesse que alguém da sua família não se salvou e está queimando eternamente no inferno? O céu seria pesado. O céu seria um local de sofrimento. O céu seria um local de preocupação. E não é isso que Deus quer para nós. E nem é isso que ele descreve daquilo que vamos experimentar no céu. Ninguém vai estar lá preocupado com quem não está lá. Então, essa ideia de que as pessoas vão ficar queimando eternamente não é bíblica e não tem nada a ver com um Deus de amor. Isso fica claro quando vamos à Bíblia, quando vamos à palavra do Senhor. Lá no Salmo 37, versos 10 e verso 20, encontramos o seguinte: mais um pouco de tempo e não existirão os ímpios. A Bíblia está dizendo que eles vão deixar de existir, eles não vão permanecer, eles não vão continuar, porque vida eterna, lembre-se, é apenas possível para aqueles que creem. Vida eterna é para aqueles que entregam a vida nas mãos de Jesus. Ora, não entregou, não tem vida eterna, ainda que seja queimando. Isso não existe. Então eles não vão existir mais. Você procurará o seu lugar e não os encontrará. Os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens, desaparecerão como desaparece a fumaça. A fumaça some, não some? Então, os ímpios também vão sumir. Eles deixarão de existir. É isso que a Bíblia está dizendo. Esses conceitos, eles vão sendo permeados em toda a palavra de Deus e nos levam para essa verdade segura. Tem gente que pensa assim: pastor, as pessoas vão viver para sempre porque a alma não morre. A alma existe eternamente. A alma, ela tem vida separada do corpo. Bom, isso não é bíblico. Esta ideia é uma ideia que vem do pensamento grego, que diz que a alma e o corpo, eles são separados. Nesse momento, a alma vive dentro do corpo, mas quando o meu corpo morrer, a alma então se libertará e ela continuará viva. É isso que a Bíblia ensina? É isso realmente que a Bíblia fala? Venha comigo até os textos sagrados para entender exatamente isso. Diz Mateus 10, 28 o seguinte: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ah, veja só. Os ensinamentos vão ficando mais claros para nós aqui. O que o texto bíblico está dizendo é que alma pode perecer no inferno, ou seja, alma morre, assim como o corpo morre. Então, o corpo deixa de existir, a alma também deixa de existir. Essa ideia de que a alma é imortal e que a alma é eterna, ela não tem respaldo na palavra de Deus. Ela carece de argumentos. E isso vai ficar claro para nós enquanto estamos nessa jornada dos textos bíblicos. Mas eu preciso dizer algo a você. Abra o seu coração para aquilo que eu estou te dizendo. Talvez você tenha acreditado de uma outra forma até aqui. E eu não falo isso de maneira agressiva, mas eu falo no tom pastoral. eu falo com amor, com preocupação e interesse em sua vida. Eu quero abrir os seus olhos para esta verdade, para que você viva ao lado da verdade, para que você caminhe com a verdade e não viva no engano. É por isso que a cada programa eu sempre peço a você para tomar uma decisão, a decisão de abraçar a verdade, de caminhar ao lado de Cristo Jesus, de buscar na palavra a revelação, de entrar profundamente nesse livro aqui, não ficar na superficialidade, mas buscar aquilo que Deus deixou revelado. E isso vai fazer a diferença na sua trajetória. Por isso, se você quer dar um passo de fé, se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer passar pela experiência do batismo, se você quer buscar a igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa, tudo aquilo que você tem visto no Novo Tempo está fazendo sentido para você e está na hora de dar um passo a mais de fé, eu quero te convidar a escrever no WhatsApp do Arena do Futuro. Eu estou aqui com o WhatsApp aberto do Arena do Futuro e o número é 12 98 224 0616. Vou repetir, 12 98 224 0616. Estou aqui com o WhatsApp aberto, esperando a sua mensagem. A nossa equipe quer falar com você, a nossa equipe quer orar com você, a nossa equipe quer te ajudar nas decisões que você precisa tomar em sua vida, tá bom? Estou te esperando, o WhatsApp já está aqui. Seguindo neste tema, a grande questão que eu ouço é: o que é esse tal fogo eterno? Porque a Bíblia fala de um fogo eterno. E muitas pessoas associam esse fogo eterno ao inferno. Então, esse inferno seria um lugar onde o fogo está queimando continuamente e os ímpios ficarão lá, porque se o fogo é eterno, os ímpios vão queimar eternamente. Porque se os ímpios não forem eternos, esse fogo eterno não tem sentido. Mas é diferente o que a Bíblia nos fala. Vamos à palavra de Deus, vamos buscar nos textos sagrados exatamente a compreensão daquilo que Deus tem para nos dizer. Venha comigo a Mateus 25, 41. Diz assim, a palavra do Senhor: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ah, pastor, está aí. A Bíblia fala do fogo eterno. Então ficou claro. Os malditos, que são os que se perderam, são aqueles que não aceitaram a voz do Senhor, eles vão para o fogo eterno. E lá vão ficar com o diabo e os seus anjos queimando eternamente. É isso o que a Bíblia está dizendo? Vamos, então, montar o quebra-cabeça. As peças, elas vão se encaixando e vai ficando claro para nós exatamente o que é que isso significa. Venha comigo agora a Judas 1:7. E aqui, esse conceito vai ficar um pouco mais esclarecido. Vamos ler juntos? Judas 1:7. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo de castigo de um fogo eterno. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Sodoma e Gomorra foi queimada com fogo, certo? Nós lemos lá no livro de Gênesis. Mas eu te pergunto, Sodoma e Gomorra está queimando agora? Nesse momento, Sodoma e Gomorra está sofrendo o castigo de um fogo eterno? Assim, não, pastor. Nesse sentido de estar queimando, não, porque Sodoma e Gomorra nem existe mais. Sumiu. Essas cidades desapareceram. Então, esse fogo eterno não está acontecendo exatamente agora lá em Sodoma e Gomorra. Pois bem, é exatamente isso que eu estou te dizendo. É exatamente esse o conceito. A consequência é eterna desse fogo. Ou seja, o fogo eterno que queimou Sodoma e Gomorra impediu que essas cidades voltassem a existir. Elas não existem mais. Por isso, o eterno aqui traz como ensinamento aquilo que tem resultados eternos. Depois que faz o seu trabalho, se apaga. O fogo já não existe mais. Então, a consequência desse fogo é eterna e não o fogo é eterno na sua execução. E isso faz toda a diferença. É como você diferenciar eterno castigo de castigo eterno. Eterno castigo é ficar castigando eternamente. E castigo eterno é um castigo que tem consequências eternas. É um castigo que foi aplicado e nunca mais aconteceu aquilo que provocou o castigo. Ficou claro para o senhor? Ficou claro para a senhora? Eu sei que muitas vezes você já escutou coisas diferentes disso. Mas abra o seu coração para aquilo que Deus está lhe dizendo. Viva a verdade. Abrace a verdade. Vamos seguir, porque ainda temos muito mais para construir em cima desta ideia. Veja Apocalipse 20 e o verso 10. Com esse conhecimento da consequência do fogo, fica mais claro entender este verso aqui. Vamos juntos à leitura do texto? O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Isso aqui é o sistema de engano, o sistema de mentira. Tudo tem a ver com adoração falsa. E o que vai acontecer? Serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Ah, pastor, então, olha só. Haverá um tormento eterno. Esta ideia, atormentados de dia e de noite para todo o sempre, tem a ver com a ideia de para sempre, enquanto tem a vida. A consequência será eterna. Esta ideia de dia e de noite envolve todo o tempo, envolve tudo, porque eles não mais existirão. As consequências serão consequências eternas. Olha só, 1 Samuel 1:22 traz essa mesma ideia do para sempre como consequências. Entendeu? Veja só. Aqui o que está dito na Bíblia. Na, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eu te pergunto, o menino que Ana levou está lá até hoje? Não, pastor, não está. Mas ela disse que ele ficaria para sempre lá. Mas ele não está. E como assim, então? Era algo que estava sendo dito como consequência e não com duração, porque ele não está lá. Quer mais? Um outro texto? Venha comigo a 1 Samuel 1:28 e você vai ver a mesma ideia. Por isso também o entrego ao Senhor por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor, e ali eles adoraram o Senhor. Esta ideia, para sempre, tem a ver com todos os dias que viver. Tem a ver enquanto há vida. Então, as consequências, elas continuarão, mas não significa que o sofrimento das consequências perdurará. Isso faz toda a diferença. Isso constrói um pensamento bem diferente, porque os ímpios, então, eles queimarão até não sobrar nada. É isso que a Bíblia está dizendo. Eles serão consumidos por todo o sempre. Acabou. Fim. Ponto final. Já não mais existirão. É esta a mensagem de Deus. O estranho ato de Deus, que hoje pode causar preocupação em algumas pessoas, não precisa tirar o seu sono. Porque se você estiver ao lado de Deus, você está salvo. Você está garantido ao lado dele. E o que você pode esperar dele é a graça, é o amor e a bênção. Mas, se você não decide, se você não escolhe, o estranho ato de Deus vai te alcançar, que é a condenação. Diz a Bíblia em Obadias 16, as seguintes palavras: porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber e engolir, e serão como se nunca tivessem existido. Ou seja, o que a Bíblia está apontando ao falar do tormento eterno é que o mal vai ser extinto de tal maneira que será como se nunca tivessem existido. Nunca mais se levantará. Nunca mais conviveremos com o mal. Nunca mais teremos dor, tristeza, maldade, morte. Como pastor, uma das minhas atribuições e tristes atribuições é fazer cerimônias fúnebres. A cerimônia mais triste da minha vida foi de uma pequena garotinha que tinha quase 2 anos de idade. Perdeu a vida num acidente. Uma tragédia. Não que os outros funerais não sejam tristes, mas ver alguém tão pequeno, alguém com tão pouca história de vida e que tinha tanto para viver, tendo a sua trajetória interrompida, o pai e a mãe dilacerados, destruídos. É isso que existe nesse mundo. Essa é a consequência de todo esse mal. mas o que a Bíblia está dizendo é que o mal vai acabar, que o mal vai ter fim. Não vai ter gente queimando porque é resultado do mal para sempre. Esse mal é como se nunca mais tivesse existido. É isso que Deus prometeu para mim e para você. Então, aceite o convite da graça. Aceite aquilo que Deus está te oferecendo hoje, porque Ele tem o melhor para você. Ele quer te dar o melhor. Mas Ele não vai poder fazer se você não aceitar. Ele só pode fazer aquilo que você deixa, aquilo que você permite, aquilo que você autoriza Ele fazer. E é isso que Ele quer fazer na sua vida hoje. Transformar e te preparar para a eternidade. Esse mal que deixará de existir é confirmado também no Salmo 68, verso 2, quando lemos o seguinte: como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como a cera se derrete perto do fogo, assim os ímpios somem da presença de Deus. Fim. Acabou. Terminou. Os ímpios não mais existirão. Deus é um Deus justo. E porque Ele é um Deus justo, Ele fará a justiça. Ele executará o seu juízo. O mal deixará de existir para todo o sempre. Amém. Diz a Bíblia em Lucas 12, 47 a 48, algumas importantes palavras para nossa reflexão. Diz assim: aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, Deus está falando de consequências, Deus está falando de castigo, mas Deus está falando também de oportunidades. Todos nós seremos julgados por aquilo que sabemos. Seremos julgados pela quantidade de informações que nós tivemos. Mas talvez alguém pode dizer assim: pastor, se o meu julgamento tem a ver com a quantidade de informações que eu tenho, ou com a quantidade de conteúdo que eu sei espiritualmente, seria melhor não saber nada, porque não saber nada, então Deus vai me julgar por aquilo que eu sei. Eu não sei nada, eu estou garantido na salvação. Mas é aí que você se engana. Porque o julgamento não é apenas em cima daquilo que você conheceu, mas também em cima da oportunidade que você teve de conhecer e não conheceu. Então, abandonar a voz do Senhor não é uma boa saída não, tá? Dizer assim: não, eu não quero saber, também não é uma boa solução para o seu problema. O que você precisa hoje é conhecer a palavra do Senhor, porque quanto mais você tem, mais chance você tem de se salvar. E Deus espera isso de você. Mas lembre-se que há uma condenação. E quanto mais a pessoa sabe, quanto mais oportunidade ela teve e não aceitou, pior será essa condenação. Maior será essa condenação. Mais intensa será essa condenação. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, o meu convite a você é: aceite o elo da graça. Aceite o passo que Deus hoje está te convidando a fazer. Porque a condenação virá. O estranho ato de Deus é a punição que alcançará todos aqueles que não aceitam, ou aqueles que rejeitam. Diz João 5, 28 e 29, o momento onde está a separação entre aqueles que herdarão a eternidade e aqueles que terão a condenação. Diz a palavra do Senhor o seguinte: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A solução para o problema da morte, a solução para o problema do pecado é a ressurreição. E só é possível ressuscitar porque Cristo morreu em nosso lugar. É a ressurreição que nos dará uma nova vida, uma vida eterna e uma vida perfeita. Mas existem duas ressurreições. Uma ressurreição é daqueles que fizeram o bem, aqueles que vão ressuscitar para receberem a eternidade. Mas existe também a ressurreição daqueles que praticaram o mal. Mas existe também a ressurreição de condenação. Esses vão levantar dos túmulos para o juízo. Ou seja, haverá uma condenação. Deus está separando um grupo do outro. Isso tem a ver com a ideia de algumas pessoas que eu já ouvi assim: ah, pastor, Deus é amor, e Deus é tanto amor que no final todo mundo vai se salvar. Não, errado. Deus é amor, mas nem todos vão se salvar. Precisa aceitar, precisa decidir. é preciso crer naquilo que ele está dizendo. Então a pergunta é, pastor, onde é que está esse inferno então? Porque a Bíblia fala de um inferno. A Bíblia fala que existe um inferno. Fala. Essa palavra inferno existe na Bíblia. E inferno aparece na Bíblia com a ideia de sepultura. Inferno é a morte. É a morte eterna. É o fim. Então, aqueles que são lançados no inferno são lançados numa sepultura de onde nunca mais vão ressuscitar. É a segunda ressurreição que alcança todos os ímpios para receber o juízo, a condenação, e eles nunca mais se levantarão. O inferno, então, é a sepultura. Isso fica claro aqui em Isaías 34, versos 8 a 10, onde lemos assim: porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. O fogo não se apagará nem de dia nem de noite, e sua fumaça subirá para sempre, de geração em geração. Ficará abandonada e para todo sempre ninguém passará por ela. Aqui é o juízo. Aqui é o final de tudo. A Bíblia diz que será como uma chuva de fogo que vai levar todo o mal para sempre embora. Você não precisa passar por isso. Você não tem que enfrentar nada disso. Deus tem uma mensagem para você. O estranho ato de Deus é assustador para aqueles que se perdem, mas é restaurador para aqueles que aceitam. Se nesse momento você quer dar um passo de fé: pastor, eu quero procurar a igreja adventista mais perto da minha casa. Pastor, eu quero me preparar para o batismo. Pastor, eu já tomei a decisão e quero ser batizado. Quero procurar a igreja mais perto daqui para falar com o pastor. Eu preciso de oração, eu preciso de aconselhamento, eu preciso de uma ajuda. O nosso WhatsApp está à sua disposição. Então coloca na sua agenda: WhatsApp Arena do Futuro. E o número é 12-98-224-0616. 12-98-224-0616. E envia uma mensagem para nós. A nossa equipe está agora esperando para falar com você. Eu estou aqui com o WhatsApp aberto, esperando a sua mensagem. Estou até atualizando agora para ver se a sua mensagem vai entrar aqui, porque nós queremos falar com você. Nós estamos aqui para te atender. O que é que você precisa? Tudo que eu falei aqui hoje não é para te assustar. É só para abrir os seus olhos e mostrar que Deus ama, que Deus salva. Mas infelizmente, nem todo mundo terá o amor de Deus, mas terá que enfrentar a ira do Senhor. A ira do Senhor, ainda que feita com amor, vai condenar. Vai separar justos de injustos. Os bodes das ovelhas. Quer hoje o senhor, quer hoje a senhora, entregar a vida nas mãos desse Deus? Quer se preparar para a eternidade? Quer estar ao lado de Cristo Jesus quando Ele voltar? Se é o seu desejo, sua oração, fecha os olhos e vamos falar com Ele. Pai, eu te agradeço muito pela mensagem da Tua Palavra, pela esperança que temos e a certeza de que a salvação é uma possibilidade real. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, levanta o nosso rosto, nos dá a Tua paz, ajuda a seguirmos os passos que Cristo nos deixou, a caminharmos de acordo com a Tua vontade. Permanece, portanto, conosco, hoje e sempre. São bênçãos que eu lhe peço no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.